Método de reprogramação mental para parar de fumar. Decidi desenvolver esse método, após frustradas tentativas para parar de fumar. Basicamente, decidi tornar-me cobaia de mim mesmo. Tomei essa decisão após constatar que o vício no cigarro está me destruindo e causando mais prejuízos que eu poderia imaginar. Para se ter uma ideia do meu alto e perigoso grau de tabagismo, nessa semana, enquanto escrevo este livro, eu e minha esposa consumimos juntos o absurdo de 35 carteiras de cigarro. Mais que um risco prazeroso, o ato de fumar tem sido para nós quase uma questão de vida ou morte. Precisamos parar de fumar, se desejamos viver para realizar tudo aquilo que sonhamos juntos. Para conseguirmos êxito nesta verdadeira batalha contra este vício tenebroso e cruel, precisamos reprogramar a nossa mente, encontrarmos uma nova maneira de pensar, para descobrirmos uma nova maneira de viver. O cigarro é droga. O cigarro contém mais de 2.000 substâncias tóxicas, e nicotina, que causa dependência. É uma droga perigosa e insaciável, que provoca elevada dependência química e psicológica. O viciado em cigarro se torna praticamente incontrolável, ao ponto de substituir a alimentação em detrimento do vício. Muitos viciados são capazes de interromper o sono e acordar apenas para fumar. Este é o meu caso, por exemplo. Comecei a fumar em janeiro de 1994, aos 18 anos. Estamos em 2020, ou seja, atualmente, no ano em que completo 44 anos, sou fumante há 26 anos. Confesso que já utilizei outras drogas, ilícitas ou não, porém, nenhuma delas me deu mais trabalho para abandonar quanto o maldito cigarro. Atualmente, o cigarro é meu único e terrível vício. Um vício que consome minha saúde e minhas finanças. Um vício que rouba minha paz, tira o meu fôlego, e me transforma numa pessoa que exala um odor quase repugnante. Mas eu vou parar de fumar. Estou reprogramando a minha mente, enquanto desenvolvo esse corajoso método, em que me propus me tornar cobaia de mim mesmo. Abandonar o vício no cigarro é tão difícil quanto largar o vício em qualquer outra droga, seja lícita ou não. Talvez a dificuldade de parar de fumar cigarro seja comparável ao mesmo grau de deixar drogas pesadas, inclusive. O cigarro funciona quase como um ansiolítico, um controlador da ansiedade. Sua fumaça maldita, quando inalada, provoca uma falsa sensação de prazer, quase entorpecente, capaz de anestesiar a mente, um torpor quase inebriante. Porém, como toda droga, o cigarro também possui seus efeitos colaterais. Sua fumaça tóxica e quase demoníaca provoca severos danos por cada órgão por onde passa. Desde câncer de boca, língua, laringe e garganta, até o câncer de pulmão e o enfisema pulmonar. Fumar apodrece os dentes e causa desde insuficiência respiratória até ataques no coração. Fumar mata. Dentre as centenas de substâncias químicas componentes do cigarro, estão o arsênico e a naftalina, venenos poderosíssimos utilizados para matar baratas. Não existem níveis seguros para o consumo humano de boa parte das substâncias contidas no cigarro. 2. Reprogramando a mente. Como vimos anteriormente, abandonar o vício no cigarro tornou-se uma questão de vida ou morte para mim. Vimos, também, que o cigarro é uma droga tão letal e que provoca tamanha dependência quanto a maioria das outras drogas. Existem adictos em várias substâncias, que chegam a comparar o vício no cigarro com o vício em drogas ilícitas, como a cocaína, a heroína e o crack. É tão difícil para mim largar o cigarro, que decidi desenvolver um método que seja eficaz e ajude a mim e a outros fumantes a combater este terrível e assombroso vício. Uma verdadeira reprogramação mental. Por exemplo, substituir hábitos aparentemente inofensivos que possam me induzir a fumar, como tomar um cafezinho, por hábitos mais saudáveis, como fazer uma caminhada, praticar um esporte, assistir a um filme ou me concentrar no trabalho. Preciso também desassociar e desmistificar a relação entre o hábito de fumar e a própria concentração em determinada atividade. Até mesmo grandes filósofos, a exemplo do excelente escritor, a quem admiro muito, inclusive, Olavo de Carvalho, que aparece constantemente em suas lives com seu cigarro quase inseparável. Nós, escritores e fumantes, devemos ter bastante cuidado pois somos influenciadores e formadores de opinião, e não podemos, ainda que inconscientemente, induzir nossos leitores a adquirirem nossos maus hábitos. Reprogramar a mente, significa encontrar uma nova maneira de raciocinar, até mesmo, de uma maneira neurolinguística. Significa, dentre outras coisas, reeducar o cérebro, através de repetição de frases de efeito, e da substituição de verbos de ação que induzam ou facilitem, de alguma forma, ao comportamento viciante do fumante. Por exemplo, uma frase muito comum entre nós fumantes, preciso comprar cigarro. Essa frase é extremamente perigosa, pois exprime uma ação que, fatalmente, levará ao consumo das mais de 2.000 substâncias tóxicas, além da nicotina, que causa dependência. Por outro lado, essa frase tem uma conotação positiva, pois indica que o viciado está sem cigarro, tornando-se um momento extremamente oportuno para que o fumante se liberte de seu vício. Se conseguirmos trabalhar neurolinguisticamente frases como esta, substituindo-a por outra frase de impacto semelhante, porém em sentido contrário, o fumante pode conseguir obter êxito em se libertar de seu danoso vício. Se, por exemplo, ao invés de dizer preciso comprar cigarro, dissermos preciso jogar bola, ou preciso andar de bicicleta, ou ainda preciso dar uma caminhada, ou dizer que precisa praticar algum esporte, aos poucos, nosso cérebro vai se reeducando, substituindo a necessidade nociva do cigarro por necessidades realmente saudáveis e necessárias para o corpo humano. Claro que isso não é fácil, é um verdadeiro exercício mental, que envolve disciplina, força de vontade, atenção e muita determinação. Mas o esforço compensa. Outra reprogramação da mente, focada em substituições, trata-se de desmistificar totalmente o cigarro. Desassociá-lo totalmente a qualquer sensação de prazer. O vício no cigarro é maldito, e não existe absolutamente nenhum glamour nesse vício. O cigarro apodrece os dentes, exala um odor desagradável, deixa a pessoa fedendo, mesmo. E podre por dentro. Já presenciei não fumantes e ex-fumantes comparando o ato de beijar um fumante a beijar um cinzeiro. Três malefícios causados pelo cigarro além de danos gravíssimos para a saúde, o cigarro provoca, também, sérios prejuízos financeiros. Eu e minha esposa, juntos, fumamos em torno de 80 a 100 carteiras de cigarro por mês. A marca que costumamos fumar custa R$ 5,00 o maço. Ou seja, juntos gastamos em torno de R$ 500,00 por mês. Apenas com cigarro. Dinheiro esse que faz falta, pois poderia ser melhor aproveitado. Quando conseguirmos parar de fumar, vai começar a sobrar dinheiro, que, uma vez poupado, pode ser investido em algo que nos dê algum retorno financeiro, ou simplesmente custeando nossas atividades de lazer, como viagens, por exemplo. Porém, pior que os prejuízos financeiros, são os problemas de saúde provocados pelo cigarro. Enfisema pulmonar, diversos tipos de câncer, gangrena, tosse, falta de ar, parada cardíaca, parada respiratória. Fumar mata. Eu vou reprogramar a minha mente, pois preciso parar de fumar. É uma questão de vida ou morte. Literalmente. 4. Quem fuma não tem fôlego para nada. Um de meus esportes favoritos é a natação. Apesar de ser um fumante inveterado, sou adepto de diversas atividades esportivas. Gosto de jogar futebol, praticar karate, andar de bicicleta, jogar basquete. Porém, cada vez mais, o cigarro vem atrapalhando meu desempenho nos esportes. Tenho o péssimo hábito de fazer tudo fumando. Jogo bola fumando, pedalo fumando. Só não pratico natação fumando porque o cigarro apaga com a água. Esse meu comportamento descontrolado em relação ao vício do cigarro está me destruindo. O cigarro está diminuindo minha imunidade e acabando com meu sistema respiratório. Na semana passada, enquanto nadava, comecei a sentir um pouco de falta de ar nos pulmões. Sou um exímio nadador, e, entre a natação e o cigarro, eu escolho a natação. Lembram da reprogramação da mente? Estou reprogramando minha mente, tentando substituir em meu subconsciente mais profundo, todas as frases que tenham relação ao ato de fumar, ou que possam me levar a fumar por frases que contenham verbos de ação. Preciso nadar. Preciso pedalar. Preciso caminhar. Preciso correr. Preciso me exercitar. Preciso estudar. Preciso trabalhar. Preciso rezar. Não vou permitir que o cigarro me tire o verdadeiro sentido da vida. Quem fuma não tem fôlego para nada, e eu não quero parar de nadar. 5. Uma nova maneira de pensar. Estou buscando uma nova maneira de pensar, para encontrar uma nova maneira de viver. Reeducando minha mente para aprender a viver sem cigarro. Ninguém nasce fumando, as pessoas normalmente são influenciadas para isso. Muita gente começa a fumar na adolescência, e, às vezes, até mesmo durante a pré-adolescência. Muitas vezes a primeira tragada ocorre por necessidade de autoafirmação, para se tornar aceito em algum grupo de amigos. Meu primeiro trago foi mais ou menos assim. Comecei a fumar por forte influência de amigos. Depois que fiquei viciado em cigarro, passei a utilizar o cigarro para tudo, como uma verdadeira muleta. Preciso recondicionar meu cérebro, reensiná-lo a pensar, descobrir uma nova maneira de raciocinar para encontrar uma nova maneira de viver. Apesar de ser fumante inveterado, pelo menos não sou sedentário. Vou me agarrar ao esporte como um náufrago que se agarra a uma tábua para sua salvação. Preciso agradecer mais ao meu poder superior, como dizem os companheiros do Narcóticos Anônimos e dos Alcoólatras Anônimos. Buscar fazer os 12 passos de NA, principalmente em relação à leitura da literatura, porém acrescentando a seguinte frase: cigarro também é droga. E das mais perigosas que existem. 6. Uma nova maneira de viver dentro do recondicionamento da mente em recuperação de um fumante, torna-se necessário a procura por novas alternativas de viver. Nosso método consiste basicamente de substituições de pensamentos e comportamentos nocivos, no caso em relação ao péssimo hábito de fumar, por ações e atitudes saudáveis, que levem o fumante em recuperação, a não apenas abandonar o vício, mas, também, que possa recuperar sua saúde debilitada ou em estado de debilitação. Sou escritor e fumante, e tem sido um verdadeiro desafio para mim, escrever sem fumar. Isso ocorre muito devido a um mito que se fixou durante anos em meu subconsciente. O de associar a concentração em determinada atividade intelectual ao uso do cigarro. Estou, neste exato momento, trabalhando isso em minha mente, estou escrevendo sem fumar. Estou reprogramando meu cérebro para que ele pense no sentido oposto. Ao invés de pensar que o cigarro ajuda na minha concentração, estou racionando ao contrário. O cigarro me desconcentra e me atrapalha em tudo. O cigarro só faz me prejudicar. Fumar é um ato estúpido, irracional e injustificável. Cabe ao fumante que deseja se recuperar, encontrar uma maneira de viver sem o maldito cigarro. Uma boa dica é começar parando de comprar. Toda vez que ficar sem cigarro, ao invés de sair para comprar mais, separe o dinheiro equivalente e coloque num cofrinho e, depois, numa poupança. Conheço uma pessoa que parou de fumar assim, todos os dias poupava R$ 10 que seriam gastos com o cigarro, e colocava num cofre. Apenas com esse dinheiro poupado diariamente, em poucos meses ele comprou uma TV de 43. E continua sem fumar e poupando. Esse tipo de economia é um excelente incentivo para quem quer parar de fumar. É algo que cresce numa progressão geométrica e inversamente proporcional. Quanto menos você compra, mais você poupa, e quanto mais você poupa, mais tem vontade de poupar e menos vontade de fumar. Com esses recursos poupados, podemos reinvesti-los em uma nova maneira de viver. No meu caso, por exemplo, que costumava gastar em média R$ 500 por mês apenas com cigarro, imagine quando conseguir economizar integralmente este dinheiro. Vai, literalmente, sobrar dinheiro. Dinheiro para investir em saúde, desenvolver novos negócios ou investir em atividades de lazer com minha família. O mais importante é encontrar uma nova maneira de viver, totalmente livre do cigarro. Elevar os pensamentos em direção ao nosso poder superior, e pedir a Ele que nos dê forças para prosseguir, iluminando as nossas mentes e guiando nossos passos. Pensar em coisas saudáveis, praticar esportes e sair do sedentarismo. O ócio leva ao vício. Reprograme seu cérebro, modifique sua maneira de raciocinar, substitua seus pensamentos nocivos e elimine comportamentos destrutivos. 7. Brainwashing. O método que estou propondo trata-se de quase uma lavagem cerebral. Quase uma regressão à época em que o fumante nunca havia fumado. Certamente, havia vida antes do cigarro. E é justamente os prazeres e sensações de bem-estar desta vida que procuro sugerir a resgatar. Ninguém nasceu fumando. Se éramos alegres e felizes sem o cigarro, certamente poderemos voltar a ser. Devemos reprogramar a nossa mente, e tentar regredir ao primeiro dia em que fumamos nosso primeiro cigarro. O que nos levou a fumar? Quais os motivos? Por que continuamos fumando? Vários fatores podem ter colaborado ou provocado o primeiro contato com o cigarro. Podemos ter sido influenciado ao ver adultos ou outras pessoas próximas fumando, como nossos amigos ou outros familiares, por exemplo. Isso pode ter nos gerado alguma curiosidade em saber qual a sensação de fumar, ou por que as pessoas fumavam. Outro fator que pode ter desencadeado o uso é a necessidade de autoafirmação, para se sentir inserido em algum grupo social, ou em algum grupo de amigos, por exemplo. Normalmente esse motivo acontece com mais frequência nos fumantes precoces, principalmente nas fases da adolescência ou da pré-adolescência. Esse, inclusive, foi o meu caso. Comecei a fumar justamente na transição entre a fase adolescente e a fase adulta, no ano em que completei 18 anos, em 1994. Mais precisamente em janeiro de 94. Há ainda muitos fumantes que começaram a fumar após alguma desilusão amorosa ou alguma outra crise que, de alguma forma, abalou a pessoa psicologicamente e/ou emocionalmente. Cabe a cada um identificar quais foram esses motivos, e tentar reverter esse quadro. Se o que levou a pessoa a fumar o primeiro cigarro foi a influência de amigos, por exemplo, a pessoa deve se reprogramar mentalmente para compreender que ela não necessita se autoafirmar para se inserir em algum grupo. Pelo menos, não dessa maneira. Se a pessoa se sente insegura, e pretende se sentir melhor aceita na sociedade, o melhor a fazer é trabalhar a sua autoestima, se preparar melhor para encarar a vida, estudar mais, se capacitar melhor para enfrentar o mercado de trabalho e se dedicar mais a práticas saudáveis. E o cigarro, assim como outras drogas, só faz atrapalhar neste processo. 8. Evitando hábitos nocivos. A maioria dos fumantes associa algum hábito, quase como um ritual, a uma justificativa para acender um cigarro. Muitos fumantes, por exemplo, utilizam o momento do cafezinho para justificar a necessidade de fumar. E outros tantos fumantes repetem esse ato incansavelmente, até acabar o café ou até acabar a carteira de cigarro. E ainda há outros, que, ao acabar a carteira de cigarro, abre logo outra na sequência. Esse, infelizmente, ainda é o meu caso. Inclusive, foi esse um dos principais motivos que me levou a desenvolver esse método e a escrever esse pequeno livro. Eu preciso parar de fumar. Para isso, preciso identificar e abandonar todos os hábitos nocivos que me levam a fumar. 9. Outros métodos. Existem uma série de outros métodos, medicamentos e tratamentos que podem ajudar a pessoa a parar de fumar. Apesar de não estarem diretamente relacionados ao uso do cigarro, frequentar reuniões do Narcóticos Anônimos pode ajudar bastante. Apesar de não haver uma unanimidade no NA em relação ao cigarro ser considerado uma droga, há muitos fumantes, eu incluso, que procuram o Narcóticos Anônimos em busca de ajuda para parar de fumar. Além de grupos de ajuda, o fumante pode recorrer, também, ao uso de medicamentos, adesivos e pastilhas prescritos pelos médicos. Outros fumantes recorrem, também há cigarros eletrônicos para ajudar no tratamento. Outras formas de tratamento também incluem terapias com psicólogos e psiquiatras ou clínicas especializadas. Todo esforço é válido, quando a intenção é parar de fumar. Vale lembrar, também, que existe o Disque Saúde 136, do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br/, onde existe bastante informação útil e confiável para quem deseja parar de fumar. 10. Parando de fumar. Como vimos no início deste livro, decidi desenvolver esse método, tornando-me cobaia de mim mesmo, devido ao fato de que parar de fumar tornou-se, literalmente, uma questão de vida ou morte para mim. Estou buscando uma nova maneira de viver, mais saudável, evitando hábitos nocivos, substituindo a vontade de fumar pela prática de esportes e outras atividades produtivas, como escrever, por exemplo. Estou em guerra contra mim mesmo, lutando constantemente contra este vício escabroso que tem consumido minha saúde, minha autoestima e minhas finanças. Resumindo, estou parando de fumar. Como dizem os companheiros de NA, só por hoje funciona.